DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Nas eleições europeias, a extrema-direita vence na França e na Itália. E o antigo primeiro-ministro guineense move uma queixa-crime contra o presidente do país, Umaro Sissoko Embalo.
Contra o presidente da República, nós apresentamos queixa-crime, atentado contra a Constituição da República por causa da dissolução da Assembleia. Outra queixa-equação contra órgãos constitucionais.
E lá mais em diante, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. São estes os temas que preparamos para si nesta edição do Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira, hoje 10 de junho de 2024, com a apresentação da Moço Fernando e edição de Madalena Sampaio. Já sabe, é sempre um prazer estar consigo. E por isso, fique deste lado. O Partido Popular Europeu e os Socialistas são os dois partidos mais votados para o Parlamento Europeu, segundo as últimas projeções dos resultados das eleições de domingo. O PPE, do centro-direita europeu, elegeu 189 deputados, um aumento de mais de 13 lugares se comparado com as eleições de 2019. E os socialistas e os democratas estão em segundo lugar, com 135 assentos no Parlamento Europeu, uma queda de 4 lugares. No global, a extrema-direita ficou em quinto lugar, elegendo apenas 58 eurodeputados, mais 9 assentos do que na atual legislatura. Esta subida da extrema-direita foi mais gigantesca na França. O Partido União Nacional venceu a corrida europeia com 31,5% dos votos contra 15,2% do partido do presidente Emmanuel Macron. Esta derrota forçou Macron a dissolver o parlamento e a marcar eleições legislativas antecipadas para 30 de junho.
Esta decisão é grave.
Esta decisão é séria, difícil, mas é um ato de confiança na capacidade do povo francês de fazer a escolha mais justa para si e para as gerações futuras. Confiança na nossa democracia para que a voz seja dada ao povo soberano. A vitória do partido da Marine Le Pen é vista como uma ameaça para os imigrantes em França. Por isso, muitos saíram às ruas de Paris para protestar. Penso que há uma parte da França que nos odeia, que pensa que somos a causa dos seus problemas. Mas a líder da extrema-direita francesa garante que está pronta para assumir o governo depois das legislativas de 30 de junho. Estamos prontos para dar a volta ao país. Prontos para defender os interesses dos franceses, prontos para acabar com a imigração em massa. Na Alemanha, o SPD do chanceler Olaf Scholz também caiu para a coligação conservadora CDU-CSU, que conquistou 30% dos votos. A AfD, a ultra-extrema-direita alemã, ficou em segundo lugar com 16%. E o SPD, em terceiro lugar, com apenas 14%. Alice Weidel, uma das líderes da AfD, fala de um resultado extraordinário. Depois de todas as profecias de desgraça, depois do bombardeamento nas últimas semanas, somos a segunda força mais forte. E digo-vos que o único caminho é para frente. Entretanto, este crescimento da AfD é um aviso à navegação, alerta Thorsten Hayes, simpatizante do SPD. O facto da AfD ter conseguido alcançar um resultado tão elevado é alarmante para o nosso país. Na Itália, a direita radical da primeira-ministra, Giorgia Meloni, confirmou o favoritismo ao vencer o escrutínio europeu com 28%. Na Bélgica, o primeiro-ministro se demitiu após a derrota do seu partido liberal em 3 eleições consecutivas, federais, regionais e, por fim, as europeias, deste domingo.
DW, do centro da Europa para si.
E a questão das eleições europeias domina o nosso espaço hoje do 20, onde perguntamos como analisa a vitória dos partidos do centro-direita e socialistas nas eleições europeias, mas também a vitória do partido da extrema-direita na França. Recebemos alguns comentários. Para já, Mustafa Langer diz que tudo no seu tempo e, para já, todo mundo está determinado em mudar a situação. Também o Rei do Centro escreve que haverá muita história no mundo. Mais comentários ainda neste jornal. Você também pode participar do debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau prossegue hoje o julgamento de 25 pessoas acusadas de tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Em Moçambique termina hoje o prazo de submissão das candidaturas para a Presidência da República, deputados e membros das deputados da Assembleia da República e membros das Assembleias Provinciais para as eleições de 9 de outubro. Ainda hoje, a Comissão Nacional de Eleições deverá anunciar a distribuição por províncias do número de mandatos de deputados da Assembleia da República. Ainda em Moçambique, pelo menos 24 pessoas morreram ontem à noite vítimas de um acidente de aviação ocorrido no distrito de Dundo, na província central de Sofala. De acordo com a imprensa local, mais de 20 de pessoas também terão ficado feridas neste acidente do tipo choque e capotamento de um autocarro de transporte de passageiros. Paulino Lenço Janaue, primeiro secretário do Partido Frelimo ao nível da província da Zambésia. Lenço foi destituído do cargo após tentar impedir a candidatura única de Pio Matos ao cargo de governador da província nas próximas eleições de outubro próximo. Em Angola, António Vinácio, membro sênior do MPLA, relançou no último sábado, em Luanda, o processo da sua candidatura à presidência do partido. De acordo com o Jornal de Angola, António Vinácio, que havia manifestado a intenção de concorrer à liderança do MPLA em 2021, diz que regressa à ribalta porque pretende ajudar no processo de democratização interna dos camaradas.
DW África, Deutsche Welle.
E este é o Jornal da Manhã, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Agora seguimos à Guiné-Bissau, onde o antigo primeiro-ministro Martinho Ndafa Kabi fundou a organização da sociedade civil denominada Patriotas para a Salvação da Constituição, com o qual pretende lutar contra o abuso de poder no país e evitar um eventual conflito político-militar. Como primeira ação, Kabi, que dirigiu o país entre abril de 2007 a agosto de 2008, moveu uma queixa-crime contra o presidente do país, Umaro Sissoko Embalo. Em entrevista à DW, o ex-primeiro-ministro diz que chegou a hora de salvar a Guiné-Bissau perante a inação dos partidos políticos.
A democracia está em risco. Se não há partidos políticos completamente divididos, desarticulados, alguém a dividir para poder reinar, como é que pode haver a democracia no país? Não pode haver nada. Não há nenhum partido que neste momento que tenha a estabilidade interna. Tudo está desarticulado. Tudo. Todos os partidos têm problemas. Alguém está a meter a mão nos partidos políticos. E nós sentimos isso. Durante este tempo, nenhum partido consegue dizer nenhuma palavra com tudo aquilo que acontece no país. Ninguém diz nada, nada, nada mesmo. Por isso nós aparecemos, criamos esse grupo, que nós chamamos o Grupo para a Salvação da Constituição e da democracia.
E como é que vai atuar este grupo? Se o partido tem medo de falar por causa da represália, também a sociedade civil tentou protesto de rua, protesto foi reprimido, qual é o campo que essa iniciativa terá?
Até que não tem risco. Até para comer com a faca tem risco. Quanto mais para fazer a política. Por isso, nós temos consciência clara de que existem todos esses riscos. E nós estamos a lutar. É uma luta. E não há nenhum poder que se oferece, se conquista. E nós estamos aqui numa luta para a conquista da nossa liberdade, da democracia, dos valores que os nossos combatentes conseguiram durante a luta.
E há quem diga que, por esse andar, o país poderá correr sérios riscos de ver mais um conflito político armado. Sente-se que a tensão está a chegar aos limites?
É isso é que nós não queremos. É melhor apagar o fumo do que esperar o fogo. E nós estamos a fazer esse papel para evitar que nós cheguemos a este ponto. Há alta tensão que existe aqui e nós temos que trabalhar para evitar que cheguemos nessa fase.
Esse grupo vão tentar contactos com as autoridades do país, com partidos políticos, sociedade civil? Como é que vai ser?
Primeiro objetivo, nós vamos continuar a elencar todos os abusos e crimes que essa autoridade está a produzir. Temos já advogados que preparam as nossas propostas que nós levamos para os tribunais. E isso é que estamos a fazer. Entregamos duas queixas no tribunal, portanto, na Procuradoria Geral. Uma queixa contra o atual Presidente do Supremo Tribunal e outra contra o Presidente da República.
E isso é que estamos a fazer. E porquê destas duas queixas? Quais são os fundamentos?
O Presidente do Supremo Tribunal foi assaltado, foi injuriado. Polícias, portanto, foram à casa deles, invadiram a casa dele, até que o homem pediu demissão sem querer. E alguém foi lá e assaltou o gabinete dele e assumiu o poder. E é isso é que nós estamos a fazer. Portanto, por isso que nós apresentamos queixa-crime. Crime contra sobre a usurpação de funções, crime de arrombamento e crime de dano. Previsto e punível no nosso Código Penal. Contra o Presidente da República, nós apresentamos queixa-crime a atentar contra a Constituição da República por causa da dissolução da Assembleia da República no prazo não previsto na lei. Outra queixa é coação contra órgãos constitucionais, porque entendemos que ele quer silenciar os órgãos estatais, por exemplo, a ANT, a ANP e o Supremo Tribunal de Justiça, sendo que é a organização do poder político que se baseia na separação e independência dos órgãos da soberania e na subordinação de todos eles à Constituição. Portanto, ele não quer que isto funcione. Abuso de poderes é outra questão.
Foi, assim, uma entrevista exclusiva com o ex-primeiro-ministro guineense Martinho Ndafa Gabi, conduzida por Brahma Darami.
DW Notícias.
O chefe da diplomacia norte-americana Antony Blinken regressa hoje à região do Médio Oriente com o objetivo de promover a mais recente proposta de cessar-fogo entre Israel e o grupo Hamas. Esta é a oitava deslocação do secretário de Estado norte-americano à região desde o início do conflito na faixa de Gaza, a 7 de outubro de 2023. Enquanto isso, os Estados Unidos pediram ontem ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para votar o projeto de resolução que apela a Israel e ao Hamas para aplicarem sem demora o acordo de cessar-fogo em Gaza. Os ministros dos negócios estrangeiros do Grupo das Economias Emergentes, BRICS, reúne-se hoje até amanhã em Novgorod, na Rússia. Pelo menos 72 pessoas morreram na última semana em ataques das milícias das Forças Democráticas Aliadas do grupo armado fiel ao Estado Islâmico na província do Kivu do Norte, leste da República Democrática do Congo, informaram fontes locais. No futebol, Moçambique defronta esta noite a Guiné-Conakry em partida da quarta jornada de qualificação para o Mundial 2026 para o Grupo G. E no Grupo A, a Guiné-Bissau bate-se ainda hoje com o Egito. Já a seguir, acompanhe mais uma novela, ou seja, mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Votos de boa escuta.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o Crime.
Olá, bem-vindos a mais uma série Contra o Crime, desta vez num novo formato, em audiolivro. Esta história intitula-se O Desafio do Plástico e foi escrita por James Muhando. Fala sobre os desafios causados pelo plástico e as suas consequências para o ambiente e a saúde. Vamos conhecer Maria Rosa, mãe solteira com dois filhos. Yasmin, que tem 18 anos e está a estudar jornalismo. E Camilo, de 16 anos, que está prestes a terminar o ensino secundário. A família tem uma cabra chamada Maia. Tem chovido muito nos últimos dias na cidade fictícia de Songa. Algures em África, onde se passa essa história.
Maria Rosa ficou à porta da sua loja, encharcada por causa das chuvas que se faziam sentir continuamente nas muitas casas à volta. Songa é uma cidade pequena que se localiza nas margens do rio Jimbe, na República de Gotswa. É aqui que vive Maria Rosa, proprietária de uma pequena loja que vende café e água aos muitos trabalhadores e empresários do seu bairro. Tem chovido sem parar durante as últimas duas semanas e Maria Rosa está farta deste tempo miserável. Quem precisa ter chuva aqui na cidade? Não cultivamos nada nós aqui, comentava ela na noite passada com seu filho Camilo. Maria Rosa não estava muito motivada para ir trabalhar, mas os seus filhos dependiam dela. Maria Rosa vestiu um casaco de inverno por cima da camisola vermelha grossa, tricotada à mão de que tanto gostava e caminhou até a sua pequena loja no centro de Songa. Mas quando lá chegou, não conseguia acreditar. A loja estava inundada. Olha para isto! Como é suposto eu atender os meus clientes com esta loja neste estado? Perguntou em voz alta. E começou assim a tirar a água utilizando um balde de plástico que guardava para limpar o chão da loja. Ahá! Maria Rosa! Vejo que está a fazer a manutenção da piscina. Disse uma voz atrás dela. Ela deu um salto, olhou para cima e deu de caras com Edilson, um dos seus clientes mais fiéis. Ali de pé, a sorrir para ela. Ah, Edilson! És tu? Sinto muito por esta confusão, disse ela, rindo.
Oh, não se preocupe, disse o Dilson, despreocupado. A cidade inteira está uma confusão, oh Maria Rosa. Está um gelo hoje. Será que conseguia preparar-me um café para eu levar?
Perguntou o Dilson. Maria Rosa tinha feito café cedo naquela manhã. Questionava-se agora como iria servir aos clientes em takeaway. Há 6 meses, o presidente Kalama tinha anunciado a proibição dos plásticos descartáveis. Ele culpava o plástico pelas inundações em Songa. Maria Rosa tentou explicar a Edilson que ele teria de ir buscar café a outra loja, mas Edilson estava atrasado para o trabalho e não tinha tempo. Ela ainda pensou não lhe vender o café, porque não queria arranjar problemas com a lei. Mas este era o seu cliente mais fiel. Encontrou alguns copos de plástico nas traseiras da sua loja e usou um para dar o café a Edilson. Ainda ninguém tinha sido preso por utilizar plásticos descartáveis, mas ela embrulhou o copo em jornal só para jogar pelo seguro.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Destacamos neste jornal o facto dos partidos do centro-direita europeu e socialistas terem vencido as eleições europeias, mas também não deixamos de destacar a ascensão dos partidos da extrema-direita, como o que aconteceu na França. E perguntamos como que analisa, então, esta vitória dos partidos do centro-direita e socialistas nestas eleições. Recebemos muitos comentários para já. Também temos uma mensagem de Davi, que diz que num período de tensão que se vive na Europa, ter, por exemplo, partidos da extrema-direita no poder seria perigoso. E diz este internauta, vimos o que aconteceu quando o partido da extrema-direita subiu ao poder, nomeadamente o que está-se a viver na Rússia. E assim colocamos ponto final ao Jornal da Manhã de hoje. Hoje, 10 de junho de 2024, a apresentação foi de Amos Fernando, edição de Madalena Sam. Sampaio. Fique bem. Até a próxima.